Meninas, então vamos lá. A questão da seletividade alimentar. Começando aqui com a mãe, o que, que você percebe que de fato isso muda na rotina do seu filho e quanto ela impacta também?
Tudo, né? Primeiro, a gente tem uma criança, né, a qual a gente se dedica, né, na alimentação, desde que ela inicia. A princípio, comendo de tudo, né, fazendo as refeições normais. E, de repente, o Vitor, ele começou, né, com os sinais com os 2 anos. Que ele começou a perder o interesse por alguns alimentos, né? Aí, de repente, né, fica, meu Deus, o que é isso, né? A gente não tem tanta informação, né, hoje em dia, do que é a seletividade alimentar. Quanto menos quando ele tinha 2 anos, né? Pra mim era uma novidade e tanto. Então começa uma busca, né? Tu não sabe o que é aquilo, tu vai atrás de um pediatra, vai buscar fazer exames, porque tu pensa, ai, meu filho tá doente, né? Ele tá com alguma coisa, né? Faltando uma vitamina, um nutriente, ou uma anemia, né? A gente pensa às vezes, porque também, sim, né, acontece essa perda de interesse por alimentos. E acaba que se torna uma questão muito difícil pra família também, né? A gente fica buscando todos os dias, né, fazer uma coisa diferente pra ver se vai despertar, né, o interesse da criança, né? Um prato colorido, a oferta, né, de novos alimentos, mas não, muitas vezes não dá certo, né? A criança não tem o interesse por aquilo que tu faz, mas é no dia a dia, é na rotina que a gente vai percebendo, né, os gostos da criança, né, o que ele vai perdendo o interesse, o que vai chamando atenção, por exemplo, a cor do alimento, né, influencia bastante. A textura, se é mole, se é duro, se tá frio, se tá quente, também o paladar, né, da criança vai mudando. Então, é todos os dias uma descoberta diferente, né, e esse desafio que a gente tem de fazer o melhor por eles, né, de que não falte nenhum nutriente necessário para o desenvolvimento, que a gente sabe que é super importante, né, até para o aprendizado deles, que também é um pouco limitado em algumas áreas, algumas questões. Então, eu sempre tive essa preocupação com a alimentação dele, desde o início da introdução até que aconteceu o diagnóstico, né?
É como se fosse uma questão de adaptação constante,
exatamente,
né?
Exatamente, constante.
Tem que ter. Exatamente. E em relação à nutrição, a gente sabe do papel tão importante para poder assimilar e principalmente adequar essa rotina, que é como a mãe Thaís falava, né, Sabrina, de que não falte nutrientes para o desenvolvimento dessa criança.
Com certeza. A preocupação dos pais, né, o nosso papel enquanto profissional da saúde é também acolher os pais, entender essa dor, né, e saber orientar da melhor forma. A gente sabe hoje que a criança autista, ela pode apresentar, na verdade, né, algumas hipersensibilidades. E dentro dessas hipersensibilidades estão aí a visão, o tato, o tocar, o olfato, o cheiro, né, do alimento, as cores, o formato que tem. Então, tudo isso pode estar causando um pouco de receio, né, neles. Então, a gente tem que ir realmente com calma, né, nessa oferta de alimentos, expor da melhor forma, né, para que eles também não fiquem mais assustados ainda, né?
Não, né, fazer com que eles provem sem querer, né, forçar.
Não,
né?
Forçar é importante também.
É super importante que eu vi isso no decorrer, né, da...
Com certeza.
E também tem a própria preferência de alguns naquele alimento, né? Você percebe, claro, nós temos refeições preferidas, pessoal. Não é uma questão de um autista ou de uma pessoa que não tem o autismo. Não, todo mundo tem o seu alimento preferido e o autista não é diferente disso, né? Mas talvez o fazer assimilar de que é importante comer outros ou até entender de que ele não gosta daquela textura é algo que realmente tem que ser feito, né?
Com certeza, a gente precisa olhar para isso também, né? Quando pensa na seletividade alimentar, ela não é algo só do autista em si. Ela acontece com todos nós, né? Na infância, principalmente, porque é a apresentação dos alimentos, né? Eu costumo dizer que é só pensar no alimento que a gente não gosta, que a gente não quer nem ver na frente, né? Pra criança,
eu já,
né,
pensei no meu aqui.
Já pensou no seu?
Já pensei no meu. Bife de fígado. Pelo amor de Deus, não tem condição.
Justamente, é isso aí. Então, para a criança autista é bem complicado, assim, essa parte, realmente.
E mas... veja só, eu não gosto de bife de fígado pela questão da consistência e o cheiro dele.
Isso aí.
É uma seletividade alimentar, não é mesmo?
A textura, né, em si é algo que pode incomodar.
É o que incomoda, na mesma coisa que alguns vegetarianos assim se tornam, porque não gostam da textura da carne.
Justamente.
Então, são coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, bem interessante mesmo. Sim. Enquanto fonoaudióloga, como entra nesse tratamento de seletividade alimentar, minha cara?
Então, para a gente iniciar, só explanando um pouquinho do porquê que a gente escolheu a seletividade alimentar nesse ano, né? Então, a Pai de Marau, esse ano, foi contemplada com um projeto, né? E esse projeto faz parte do Nutrindo Nossas Crianças. Então, a Sabrina veio para nos auxiliar nesse processo também na instituição, com todos os beneficiários, né? Mas também tivemos essa seletividade alimentar que veio como uma demanda, né? Então, nós como instituição fomos privilegiados, né? Em ter a Sabrina conosco, né? Estar conosco. Para a gente poder trabalhar com esse tema que ele passa tão despercebido às vezes, né? A gente fica só no diagnóstico do autismo. Mas o que faz parte desse diagnóstico? Né, o que está por trás, não só do diagnóstico, mas as dificuldades que eles veem, né, tem a questão de comunicação, interação social, também que faz parte, né, os comportamentos, porém a seletividade alimentar a gente vê que também está presente. Né? Então, neste ano, né, a gente optou então, por trazer esse tema que é de extrema relevância e a gente vê o quanto a gente pode auxiliar, né, com o pouquinho que a gente pode auxiliar essas famílias, né? E, enfim, o projeto da Sabrina também, ele vai contemplar com oficinas, né? Oficinas para se trabalhar a seletividade alimentar. Então, ele vem dar um encontro, né? Com o autismo, né? O transtorno do espectro autista, que é tão falado nesse dia 2 de abril.
Sabrina, eu tenho também um familiar que foi diagnosticado com espectro autista. E é muito notório também de que, às vezes, na troca de alguns medicamentos, muda essa questão da seletividade. Sim. Isso torna mais difícil também o processo de trabalho para o combate da seletividade, para o equilíbrio nutricional?
Sim, com certeza. É algo que a gente observa porque, na troca de medicações, muitas vezes a gente vê alterações no apetite, né? Ou uma busca maior ou uma busca menor. Então, a perda de apetite é muito presente. Então, a gente tem que ter um cuidado, sim, com essa oferta. Respeitar também, né? Até que ponto é benéfico para a criança ou não. Então, é algo que a gente cuida bastante também, né? Junto da medicação. A gente tem que estar ciente disso também, né?
Sim.
Que não é só a parte comportamental em si. As emoções, às vezes, ali vão estar envolvidas também, então a gente precisa ter um olhar.
E a gente come muito, você como nutricionista sabe bem mais do que eu, né? A gente come muito por emoção também, tem muito isso.
Também.
Quando você está triste, se come, às vezes quando você está feliz, vai comemorar, é uma janta, é um almoço especial, então tem muito
com
isso,
certeza.
Né? A emoção e o comer estão sempre interligados no sentido. Deixa eu conversar com a Thaís também aqui, em relação a este projeto que a Pai tem agora, você notou uma melhora no seu filho na questão dessa seletividade alimentar depois de que começou a aprender sobre isso, que começou a se trabalhar sobre isso, até mesmo os próprios pais a saberem mais sobre esse assunto?
Com certeza. O Vitor, ele é uma criança muito curiosa, então eu acho que vai ser bem benéfico para ele esse projeto, já está sendo, sem dúvidas. Até quando eu estou cozinhando em casa, ele está sempre perto. Ele vai e bota a carinha assim perto da comida que tá fazendo para sentir o cheiro, para ver o que você está fazendo, né? Então já é uma rotina lá em casa a alimentação dele, né? Praticamente todos os dias ele come quase a mesma coisa, porque são poucos alimentos. Poucos não, né? Eu digo que o suficiente, né? Mas tem coisas que ele não aceita e tá tudo bem. Sim. A gente continua comendo, né? Ele olha pro alimento, ele sabe que tá ali. Se ele demonstrar interesse, né, a gente oferece, né, ele sente o cheiro, ele pega, se ele não quer, tudo bem, né, não é forçado. E com certeza, sem dúvida, tudo que vem agregar, né, nessa parte que possa nos ajudar é de extrema importância em todas as questões.
Sabrina, é exatamente isso que a mãe Thaís disse agora nesse sentido. Como que é trabalhada essa seletividade? Porque eu acho que é interessante a gente explicar na prática como funciona esse trabalho. Aqui já deu para perceber, né? O sentir o cheiro, tocar, isso, é mais uma questão de experiência sensitiva.
Isso aí, é trabalhar realmente essa parte sensorial, né? As fonos também trabalham um pouco disso, né? Mas a nossa ideia principal com essas oficinas dentro da seletividade alimentar é trabalhar as sensações. Então, até então, a gente está colhendo informações sobre os nossos beneficiários, né? Para posteriormente, sim, trabalhar com as oficinas, né? Então, a gente vai estar colhendo essas informações, pegando exatamente o que, que cada criança vai apresentar, né? De seletividade, porque também precisa olhar para isso, essa singularidade de cada criança, para poder bolar ambientes, né, que tenham esses alimentos aí que vão causar essa exposição e, quem sabe, aí uma melhora, né, uma aceitação melhor. Mas essas estratégias em si, muito disso é o que? A gente mapear quais alimentos, né, que já são aceitos, que são seguros em si, e a partir daí, né, bolar um cardápio que seja mais saudável em si e que supra, né, as necessidades dessa criança.
Fantástico.
Então, é importante olhar dessa forma.
Sim.
Né? Não forçar todos os alimentos. A gente sabe que muitas vezes não vai ser todos os alimentos que vão ser bem aceitos, mas abrindo o leque de opções, às vezes a gente já consegue uma melhora boa aí, né?
Proporcionar, né?
Proporcionar, justamente.
Gabriela, é possível já estimar quantas crianças autistas frequentam a PAI? Quantos beneficiários são?
Sim, nós temos um total aproximado de 70 crianças e adultos, né? Então, é 70 beneficiários, no geral. Hoje, somos 230 beneficiários no total, né? Que são atendidos nos 5 municípios da abrangência, né? Mas em torno de uns 70 beneficiários.
Por muito tempo, foi difícil diagnosticar uma pessoa com autismo, né? O que, que se evoluiu tanto para que hoje o diagnóstico ele fosse mais preciso, mais assertivo e, principalmente, mais precoce, que a gente está falando aqui da Thaís, que conseguiu o diagnóstico para o seu filho já com quase 2 anos de idade. Teve crianças lá, antigamente, que passaram a vida inteira, até adultos, sem saber que eram autistas, né?
Isso, na verdade, a busca por informação, né, o conhecimento dos profissionais, e é o que eu sempre falo, né, que a facilidade de se ter uma equipe multidisciplinar na PAI, né, e isso facilita e muito, porque nós temos todos os profissionais, né, no mesmo ambiente, que é possível fazer a troca, né, conversar, trocar ideias, verificar todos os sinais, sintomas, porque é muito difícil, né, a gente fazer um diagnóstico em 15, 20 minutos, né, não, isso leva um tempo, isso leva várias sessões de avaliação, exames para se descartar, né, exames complementares, que a gente diz para se descartar outras, né, dificuldades, enfim, deficiências que possa vir a ter, né, que às vezes acaba que a gente, né, no calor do momento a gente diz, não, é autista, não, gente, eu acho que isso, a gente precisa ter esse cuidado de pensar assim, vamos levar para uma avaliação, né, vamos levar para um profissional habilitado, né, uma equipe multidisciplinar que consiga fazer esse diagnóstico preciso. Né, a gente sabe que a PAI acaba sendo referência, né, em deficiência intelectual múltipla e autismo, né, a gente sabe também das dificuldades de, né, de algumas pessoas em acessar de forma particular, né, também a busca, mas a gente está à disposição, né, sempre e tentando sempre buscar o melhor, né, então eu acho que o diagnóstico ele tem que ser muito cuidadoso. É mais fácil de diagnosticar, mas às vezes a gente se precipita, né, e acaba diagnosticando uma coisa que realmente não tem.
Exato.
Né? Às vezes é só algumas dificuldades que com alguns atendimentos a gente consegue suprir. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, é esse cuidado com a autoavaliação, às vezes, né, porque às vezes as famílias vêm... Já não, ele é... Né? Isso também fica
complicado. Sim, já vem
complicado.
Com um diagnóstico pronto, digamos assim.
Né? Então, isso é uma
porque
coisa
realmente que... o acesso de informação, né? Você vai pegando alguns traços, vai olhando, isso. Enfim, é taxativo. Isso, as pessoas têm muito isso, né? Estou com dor de cabeça, o que pode ser? Coloca no Google e já se automedica.
O que
então,
eu posso tomar?
Tem muito isso. Exato.
Isso.
É.
Então, isso
é perigoso também.
Isso, bem delicado, assim, né? Ou as pessoas verem... Porque muitos deles têm várias crises, né? Em mercados, na rua, né? A gente sabe que às vezes eles não conseguem comunicar através de uma linguagem verbal, né? Uma comunicação mais verbal. E acabam se jogando no chão porque a gente não entende o que eles querem nos dizer, né? E aí a pessoa vai dizer, meu Deus, tá se jogando no chão, vai começando a coletar, mas ele não fala, ele se joga no chão, ele faz isso, ele faz... Ai, será que ele não é autista?
Ele é seletivo.
Isso, ele é seletivo. Então, são coisas que a gente precisa sim. tomar muito cuidado.
Sim.
Nessa...
Diagnóstico isso, tem que ser com profissional da saúde, não adianta.
Isso, com profissionais habilitados.
E qual que é o primeiro passo? Qual seria esse profissional para um primeiro diagnóstico ou para iniciar também essa questão do mapeamento do diagnóstico?
Então, na APAE a gente funciona, né, através do GERCOM. Né? Ele é um sistema, né, que ele é feito através das redes de... os postos de saúde, né? A pessoa vai até lá, encaminhado através do GERCOM, faz as avaliações que precisa ser feito na APAE, né? Então, passa pela avaliação fono, físio, psico, neuro, pediatra. Nós temos, né, vários profissionais que
no
atendem...
No mínimo ali, cinco frentes ali,
isso, né? Isso, mas sempre entra pela questão do... pelo sistema via GERCOM, isso, e faz o acolhimento com a psicóloga e assistente social. E a partir dali, então, se encaminha para os profissionais que realmente... né, são necessários para fazer as avaliações.
Perfeito. Pessoal, agradecendo a presença de vocês por aqui, fantástico saber um pouquinho desse mundo tão particular, tão bonito que é das crianças com autismo, que a gente tem que entender mais para poder também conviver cada vez melhor com essas pessoas que são muito especiais para a gente. Aqui a gente tem a própria Thaís, que pode nos falar a respeito disso. Então agradeço, Thaís, mande um abraço para o seu filho também, com toda certeza, e também agradeço às profissionais de saúde que fazem um trabalho belíssimo lá na APAE de Marau, que é a Gabriela Santinha Fono e a Sabrina Keller. Amanhã, então, Dia Mundial do Autismo, dia 2 de abril, a gente colaborando com algumas informações falando sobre seletividade alimentar. Até eu aprendi com este assunto e ainda descobri que sou seletivo na questão alimentar.